é responsável pela fiscalização dos serviços eleitorais em todo o país, além de orientar as corregedorias regionais e os cartórios eleitorais.
Justiça Federal condena empresário por transportar 103 quilos de ouro ilegal em Roraima.
A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Benjamin Borges.
O réu foi preso em agosto deste ano em Boa Vista, com 103 quilos de ouro avaliado em mais de 54 milhões de reais. Segundo a investigação do MPF, que segue em aberto, além do transporte ilegal do ouro, o réu também portava mercúrio, uma substância tóxica e ilegal usada em garimpos. Ele foi condenado a 8 anos de prisão e pagamentos de multas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova redução de incentivos fiscais e aumento de impostos para pets e fintechs.
Seguem para a sanção medidas de apoio à formação de professores da educação básica.
Avança projeto que combate telemarketing abusivo e amplia bloqueio de chamadas indesejadas.
Boa noite.
Boa noite.
Empresas de apostas e as chamadas fintechs que oferecem serviços financeiros digitais vão passar a pagar mais em impostos. O Senado aprovou e seguiu para a sanção do presidente Lula o projeto que prevê o aumento gradual da tributação sobre bets e fintechs. A proposta ainda estabelece novos limites para a concessão de benefícios fiscais, amplia regras de fiscalização e prevê exceções para áreas consideradas estratégicas ou socialmente sensíveis, como a cesta básica, o Simples Nacional e programas sociais.
Defendido pela equipe econômica, o projeto vai render mais de 20 bilhões de reais de arrecadação e permitir a votação do orçamento do ano que vem. Repórter Érica Christian.
O projeto aprovado reduz em 10% parte dos benefícios fiscais, a exemplo de isenção ou impostos menores para diversos setores da economia, como de eventos, indústria química e de transportes. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, que foi o relator, diz que a proposta poderá render 20 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem.
A gente está querendo colocar quem nunca pagou imposto no Brasil para pagar. Nós estamos ampliando a tributação de fintechs. Fintechs. E com isso nós estamos colocando no caixa do governo no próximo ano algo em torno de 20 a 25 bilhões.
O projeto também aumenta o imposto para apostas, fintechs ou bancos digitais e para o JCP, juros sobre capital próprio, mecanismo usado por grandes empresas para se financiarem. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, acusou o governo de aumentar impostos e não reduzir gastos.
O governo é que tem dificuldade de fazer essa discussão com profundidade e aí vem de afogadilho, tentando simplesmente mexer numa pauta para arrecadar mais.
O projeto, que vai à sanção presidencial, também libera as emendas parlamentares que não foram pagas entre 2019 e 2023.
E a votação do orçamento de 2026 foi adiada no Congresso Nacional. Prevista para esta quinta-feira, a análise ficou para amanhã, ao meio-dia. Antes disso, o projeto precisa ser votado pela Comissão Mista de Orçamento, que se reúne às 9 da manhã nesta sexta-feira.
O texto prevê despesas de 6 trilhões e meio de reais e meta de superávit de mais de 34 bilhões. Além do orçamento, os parlamentares podem analisar projetos que destinam recursos para compensar benefícios fiscais e investimentos.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou um projeto que torna obrigatório o exame toxicológico na diplomação de candidatos eleitos.
Em caso de resultado positivo ou de fraude, a proposta determina que haverá restrição ao registro da candidatura. Repórter Lana Dias.
O projeto altera o Código Eleitoral e determina que os candidatos eleitos só poderão ser diplomados mediante a apresentação do exame toxicológico, com verificação mínima dos 90 dias anteriores. O procedimento poderá ser feito apenas em laboratórios credenciados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em vídeo no Instagram, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, comparou a iniciativa com a recente obrigatoriedade do exame toxicológico para a primeira habilitação de motorista.
A gente sabe, né, que bebida, droga não combina com volante e o condutor tem que ter responsabilidade. Mas o político também, que ganha uma eleição, ele tem que ter responsabilidade porque ele vai administrar uma prefeitura, um estado e um país. Isso tem que valer para todos os políticos do Brasil, vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, senador.
Em caso de resultado positivo, tentativa de fraude ou recusa em realizar o exame, o candidato eleito pode ter sua diplomação impedida e registro de candidatura restrita por no mínimo 4 anos. A proposta deve ser encaminhada para a análise das comissões do Senado.
E a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, celebrou o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde de que o Brasil eliminou a transmissão do HIV de mãe para filho. Segundo ela, o resultado é fruto do fortalecimento do SUS, especialmente da atenção básica, com pré-natal regular, testagem precoce e acompanhamento do recém-nascido, que reduzem o risco de transmissão a níveis próximos de zero.
Zenaide também criticou as renúncias fiscais bilionárias, que, segundo a parlamentar, comprometem recursos da saúde, educação e assistência social. Ela defendeu maior tributação sobre bancos e a redução de impostos para micro e pequenas empresas, responsáveis pela maior parte dos empregos no país.
E aqui está mostrando que a atenção da saúde básica salva vidas, protege as mães e garante um futuro mais justo para nossas crianças.
O Senado aprovou um projeto que prevê medidas de incentivo à formação de professores para a educação básica.
Chamada de Mais Professores para o Brasil, a política tem como um dos objetivos dar apoio ao ingresso, à permanência e à conclusão dos cursos de licenciatura pelos estudantes. Repórter Pedro Pincer.
Pelo texto, a política nacional será implementada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. A política nacional terá como objetivos prioritários fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão de cursos de licenciatura pelos estudantes, atrair e incentivar estudantes das licenciaturas para a função docente nas escolas públicas da educação básica e promover a atração, o ingresso e a retenção de licenciados nas redes públicas da educação básica, especialmente em áreas com carência de profissionais. O senador Flávio Arnes deu mais detalhes da iniciativa.
Uma das possibilidades é você ter uma bolsa que estimule as atividades dos estudantes em termos do curso que estejam assim frequentando, trabalhos de extensão, trabalhos em escolas públicas. Ao mesmo tempo, há um segundo aspecto, que é a valorização desse estudante, também com bolsas, né, para localidades onde não haja a disponibilidade de professores.
A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou o efeito positivo que a aprovação do projeto pode trazer para a educação no país.
Nós vivemos hoje no Brasil uma grave crise de falta de professores. Os jovens do ensino médio, profissionais de diferentes áreas que não se interessam pela docência. O projeto, ele torna objetivo quais são os incentivos para atrair pessoas para o mundo, para o mercado, para o mundo do trabalho, ligado à área de formação de professores.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
E avançou no Senado um projeto que endurece as regras contra ligações abusivas de telemarketing. O texto amplia o bloqueio de chamadas indesejadas e pune práticas como mascaramento de números.
Também obriga a exclusão imediata de telefones das bases de dados, com protocolo eletrônico. Os detalhes com Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça tem como objetivo acabar com a venda indiscriminada de linhas telefônicas e dar mais controle ao cidadão sobre quem pode ligar para ele. A proposta cria o CAD Único Telefônico, que será gerido pela Anatel, com o registro de todos os números ativos vinculados a um CPF ou CNPJ, permitindo que o usuário escolha opções de bloqueio ou restrição de canais. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, afirmou que as pessoas não podem ser transformadas em alvo sistemático de perturbação por erros ou desatualizações das empresas.
Ao estabelecer um dever claro de correção das bases de dados e vedar a persistência do contato após manifestação inequívoca do consumidor, o projeto reafirma princípios fundamentais do Estado democrático e de direito, como o respeito à privacidade, à boa-fé nas relações de consumo e à proporcionalidade ao exercício de atividades empresariais.
Para evitar fraudes como a clonagem de linhas e uso de chips frios, as operadoras deverão adotar procedimentos rigorosos de validação de identidade, como reconhecimento facial ou biometria digital. O projeto de lei seguiu para a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Poder público é obrigado a divulgar dados sobre violência contra mulheres.
Avança a proposta que proíbe a venda de cigarros em ambientes educativos.
Plenário cria cargos para Tribunal Regional Federal com sede em Recife.
Câmara declara a perda de mandato de Eduardo Bolsonaro e delegado Ramagem.
Boa noite. A mesa diretora da Câmara dos Deputados declarou nesta quinta-feira a perda de mandato parlamentar dos deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e delegado Ramagem, PL Rio de Janeiro.
O deputado Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por ter deixado de comparecer na presente sessão legislativa à terça parte das sessões deliberativas da Câmara, nos termos do artigo 55, inciso 3 e parágrafo 3º da Constituição.
No caso do deputado delegado Ramagem, a perda do mandato também foi com base no artigo 55, inciso 13, parágrafo 3º da Constituição, tendo em vista que deixará de comparecer na sessão legislativa subsequente à terça parte das sessões deliberativas da Câmara.
Justiça.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria cargos de desembargador e de assessores no TRF, responsável por 6 estados do Nordeste. A reportagem é de Marcelo Larche.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria 3 cargos de desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. A proposta também cria 57 cargos de analista judiciário e técnico judiciário para assessoria dos gabinetes dos novos desembargadores. O TRF da 5ª Região é responsável pelas ações na Justiça Federal nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O projeto foi enviado ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça, com o argumento de que o TRF tem estrutura menor que os demais tribunais federais, embora sua produtividade seja maior. O relator, deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, deu parecer favorável à proposta e justificou a necessidade de 3 novos gabinetes de desembargadores. Segundo ele, a estrutura do tribunal está defasada e isso causa sobrecarga para magistrados e servidores, o que afeta a celeridade dos julgamentos. Eduardo da Fonte apontou que entre 2021 e 2023 foram mais de 40 mil novas ações por ano. Segundo o tribunal, os novos cargos terão impacto de R$ 21.800.000 reais por ano, despesa que será incluída no orçamento do Judiciário. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, criticou a criação de novos cargos.
Mais uma votação absurda que vai gerar um impacto de 21 milhões. E aí eu pergunto, o que essa medida vai ajudar para destravar a economia brasileira? O que essa medida vai contribuir para avançar a sociedade? É um TRF aqui localizado em Recife? Mais precisamente, poder aquisitivo do brasileiro caindo, a gente passa na frente do supermercado, já gasta R$ 300.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a aprovação do projeto como maneira de permitir que o TRF da 5ª Região tenha uma corte especial, a exemplo dos demais tribunais federais, Para isso, são necessários 26 desembargadores e não os atuais 23. O projeto foi defendido pelo deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco.
Essa matéria, por mais que para alguns pareça uma matéria que diz respeito ao judiciário, essa é uma matéria, presidente, do povo brasileiro. Ter mais desembargadores, ter mais servidores que possam dar celeridade aos processos sobre saúde, sobre questões de trabalho, sobre questões de remédio. Isso é muito importante.
O projeto que cria 3 cargos de desembargadores e 57 de assessores no Tribunal Regional Federal da 5ª Região seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, critica as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, argumentando que isso gera insegurança institucional. O deputado reitera que a anulação de votações do Congresso Nacional causa desequilíbrio entre os poderes.
Rodrigo Dazaeli ainda critica a atuação política do Judiciário e o uso excessivo de sigilo em decisões sensíveis. O congressista alerta que essa postura enfraquece a democracia, tira a legitimidade do parlamento e pode levar a uma ruptura na relação entre os poderes.
Para delegado Marcelo Freitas, do PL de Minas Gerais, há um grave desequilíbrio entre os poderes da República provocado por sucessivas interferências do STF nas decisões do Congresso. O deputado protesta contra o que chama de usurpação de competências do Legislativo.
Delegado Marcelo Freitas cobra respeito às decisões da Câmara, citando exemplos de deliberações dos deputados que foram anuladas por ministros do Supremo. Ele ainda alerta para a necessidade de o Senado atuar no controle dos excessos do Judiciário.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, defende que a mesa da Câmara cumpra a determinação do STF e casse o mandato de Carla Zambelli. Ele rejeita a hipótese de renúncia da deputada, argumentando que a manobra é um artifício para evitar a inelegibilidade.
Raymond frisa a gravidade dos atos cometidos pela parlamentar e cita a perseguição armada a um cidadão em via pública como uma conduta incompatível com o decoro. Para ele, a cassação de Carla Zambelli é necessária para preservar a honra do Legislativo.
Paulão, do PT de Alagoas, critica a aprovação do projeto que reduz as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele defende a responsabilização dos condenados pela Justiça, argumentando que os crimes contra a democracia não podem ser relativizados.
Paulão também comenta sobre a mobilização popular ocorrida em diversas cidades como um ato em defesa da democracia. Para o deputado, a presença do povo nas ruas demonstra indignação e reforça a rejeição a qualquer tentativa de anistia a atos golpistas.
Sargento Gonçalves, do PL, critica a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, por participar de manifestações usando símbolos comunistas. Para o deputado, é incoerente discursar em defesa da democracia ao mesmo tempo em que demonstra apoiar ditaduras e regimes autoritários.
De acordo com Sargento Gonçalves, a governadora prioriza o ativismo ideológico em detrimento da gestão pública. O parlamentar afirma que o Estado sofre com salários atrasados, falhas na saúde, crise na segurança pública e precariedade na infraestrutura viária.
Economia. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, avalia que a reforma tributária corrige distorções que penalizam os mais pobres. O deputado lembra que o Brasil arrecada proporcionalmente mais sobre consumo do que sobre renda e patrimônio.
Reginaldo Lopes também elogia a criação de mecanismos que devolvem parte dos impostos a quem ganha menos, como a desoneração da cesta básica e o cashback tributário. Para ele, a reforma, aliada à redução de benefícios fiscais, contribui para o equilíbrio das contas públicas.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, anuncia o novo salário mínimo para 2026, fixado em R$ 1.621. O deputado afirma que o reajuste assegura ganho real acima da inflação, restabelecendo uma política de valorização interrompida em gestões anteriores.
Bongás observa que a medida beneficia 60 milhões de brasileiros, aumentando o poder de compra para itens essenciais. De acordo com o deputado, a manutenção das regras estabelecidas nos governos passados resultaria em perda anual superior a R$ 2.000 por trabalhador.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a aprovação do projeto que exclui saúde e educação do teto de gastos. Em sua visão, a proposta amplia gastos, fragiliza o controle fiscal e contribui para o aumento da dívida pública que, segundo ele, já está perto de 10 trilhões de reais.
General Girão acusa o governo de irresponsabilidade fiscal e de aumentar impostos para compensar gastos exorbitantes, enquanto exclui do orçamento despesas importantes. Para ele, as justificativas do governo são vazias, já que a gestão anterior enfrentou a pandemia e entregou caixa positivo.
Agricultura.
Na avaliação de Welter, do PT do Paraná, a abertura de mais de 500 novos mercados ao agronegócio brasileiro é fruto da diplomacia ativa do governo federal. Ele afirma que o executivo tem atuado de forma estratégica ao articular acordos internacionais e incluir empresários nas missões oficiais ao exterior.
Welter relaciona essa expansão comercial ao bom desempenho da economia, citando o crescimento do PIB e o controle da inflação. Segundo ele, a diversificação de mercados fortalece o desenvolvimento do país e amplia a renda e as oportunidades para a população brasileira.
Trabalho.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defende o pagamento integral do incentivo financeiro adicional aos agentes de saúde e de combate a endemias. Ele acredita que o benefício é um instrumento legítimo de valorização do trabalho dos profissionais.
Ronaldo Nogueira solicita aos gestores municipais que regularizem a legislação local para assegurar o repasse da verba enviada pela União. Para o congressista, a medida é uma questão de justiça em relação àqueles que atuam na prevenção de epidemias diariamente.
Ciência e tecnologia.
Projeto em análise na Câmara torna crime usar inteligência artificial para criar conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. A repórter Silvia Munhato tem detalhes da proposta que ainda precisa passar pelo plenário.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que criminaliza o uso de inteligência artificial e de outras técnicas digitais na produção de conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. O texto prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem usar inteligência artificial para criar representações digitais fictícias de crianças ou adolescentes em cenas de conteúdo sexual, mesmo sem envolver pessoas reais. A relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cita outra situação bastante comum.
Você pode imaginar que, de repente, uma criança está acessando o computador e tem ali uma imagem de uma outra criança, com voz de criança, e eu estou achando que estou me comunicando com ela, mas por trás dela tem um adulto. E isso é uma nova metodologia de aliciamento.
O projeto também torna crime ameaçar criança ou adolescente com a possibilidade de divulgar imagens íntimas deles em troca de vantagens e o uso de técnicas para mascarar a identificação do criminoso nas investigações. Outros dispositivos aumentam a pena do crime de aliciamento infanto-juvenil e definem a prática de pornografia infanto-juvenil como crime hediondo, restringindo benefícios como a progressão de regime. A deputada Soraya Santos retirou o trecho que criminalizava o desenvolvimento e a comercialização de programas e aplicativos voltados para o mascaramento de endereços IP. Segundo ela, nem sempre o uso desse tipo de aplicativo estará envolvido em uma atividade ilegal. O projeto que combate a pornografia digital envolvendo crianças e adolescentes será analisado agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, aponta a falta de diálogo com policiais, guardas e demais forças como um dos maiores erros da PEC da Segurança Pública. Para ele, o texto precisa de correções e não escutar os agentes coloca em risco a eficácia das ações contra a violência.
Sargento Portugal pondera que a segurança pública é a principal queixa da população e vai ser tema central nas próximas eleições. O legislador defende mais policiamento nas ruas e a transformação da guarda em polícia municipal.
José Nelto, do União de Goiás, lamenta o término do ano legislativo sem a aprovação de projetos importantes para combater o crime organizado. Segundo ele, deixar o projeto antifacção para o próximo ano compromete a segurança pública no país.
O deputado salienta também a importância da PEC da segurança para combater, inclusive, crimes financeiros. José Nelton pede ao Congresso prioridade para as matérias no próximo ano, elogia os trabalhos da Polícia Federal e solicita novos concursos e mais financiamento para o órgão.
Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, defende mais políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela cita, por exemplo, a ampliação de espaços de acolhimento humanizado para garantir proteção, orientação e escuta qualificada às vítimas.
Para Isa Arruda, a violência contra a mulher se consolidou como uma crise de segurança pública. A deputada destaca o aumento dos feminicídios e afirma que o Estado falha ao não interromper o ciclo de agressões desde os primeiros sinais.
A Câmara concluiu a análise de projeto que obriga o poder público a sistematizar e divulgar dados sobre violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que obriga o poder público a divulgar relatórios com dados sistematizados sobre violência contra a mulher. Pelo texto, a publicação deve ocorrer a cada 2 anos em formato eletrônico no Registro Unificado de Dados e Informações sobre Violência contra as Mulheres. Com a aprovação, o texto pode seguir para a sanção do presidente da República. O Registro Unificado consolida informações administrativas de atendimento e de políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Relatora do texto em 2 comissões da Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressalta que informações públicas confiáveis são fundamentais na construção de políticas públicas.
Se você sabe onde a mulher sofre mais violência e qual é o setor que ela sofre, em que cidade ela sofre, você pode montar a partir disso nos estados, inclusive no Ministério da Mulher, as políticas que sejam necessárias a evitar os esforços para que a mulher brasileira seja respeitada e que não sofra violência.
Laura Carneiro argumenta ainda que a publicação a cada 2 anos estimula os órgãos responsáveis a sistematizar e aprimorar continuamente a coleta de dados. Com isso, avalia ser possível construir séries históricas robustas para identificar tendências, medir os resultados e ajustar as políticas com base nas novas evidências. Além disso, a relatora defende que a publicação regular de informações amplia a participação social ao permitir que organizações da sociedade civil e instituições acadêmicas organizem debates e estudos sobre o tema na época da divulgação. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos. O jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas. E agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista de São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a Voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a Voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da Voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da Voz do Brasil, me remete, assim, muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a Voz do Brasil fez parte da minha infância, com certeza.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Educação. Pedro Kizai, do PT, celebra a assinatura da Ordem de Serviço para a criação de mais 2 institutos federais em Santa Catarina, um em Campos Novos e outro em Mafra, e a licitação de mais uma unidade em Tijucas. Segundo ele, a ampliação da rede federal fortalece o desenvolvimento regional e a educação profissional.
Pedro Kizai lembra ainda o anúncio de apoio à criação de uma universidade federal no Alto Vale do Itajaí e a assinatura do acordo para implantação do hospital na Universidade da Fronteira Sul, em Chapecó. Isso mostra, segundo ele, que a saúde e a educação são prioridades do governo.
Saúde.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, afirma que o governo falhou com a primeira infância. Ele alega haver omissão, falta de orçamento e atraso em repasses destinados às políticas voltadas a crianças de 0 a 6 anos, o que provoca prejuízos ao desenvolvimento infantil.
Dados do IBGE mostram que o país tem mais de 18 milhões de crianças entre 0 e 6 anos, e a maioria delas, segundo o Dr. Zacarias Calil, não frequenta creches. Ele denuncia o atraso na entrega de livros e afirma que a falta de assistência à primeira infância é ainda maior em municípios pobres.
Votação.
Foi adiada para esta sexta-feira, dia 19, a sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o projeto de lei orçamentária anual de 2026. A sessão está prevista para as 12 horas no plenário da Câmara.
Além do orçamento para o próximo ano, a pauta também inclui outros 20 projetos de lei que abrem créditos adicionais no orçamento de 2025. Esses recursos são destinados a diversos ministérios e órgãos dos poderes judiciário e executivo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Menina do olho.
Você vai ouvir aqui,
Luan Santana.
Olho Marrom na nova cidade. E nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir.
Olá pessoal, aqui é o Daniel. Eu quero aproveitar essa oportunidade nessa data tão importante do ano e mandar um grande abraço a vocês e desejar um Feliz Natal, cheio de paz, de muito amor e de muita esperança.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova cidade!
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir.
Oi, gente, aqui é Simone Mendes e eu desejo a todos vocês um Feliz Natal.
Aqui é Leonardo, gente, eu quero desejar a todos vocês Feliz Natal pra todo mundo.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova cidade.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Top 95, as mais tocadas do seu rádio, a partir de agora, com Simara Taíde.
Cheguei, estou na área e você já sabe, né? A partir de agora, muito sucesso pra gente conferir aqui na Nova Cidade. É a sua Rádio do Vale, a rádio das grandes promoções. A gente tá vivendo aí um clima super gostoso, né? De Natal, de ho, ho, ho. É, sim, pra você aí tudo de bom, felicidades. Aquele sorrisão no rosto. Pra você que é aniversariante de hoje, parabéns. Dia 18 de dezembro, 2025. Muitas felicidades, alegrias, a realizações de todos os sonhos. A gente também está chegando na reta final do nosso ano. Estamos vivendo a primavera. Olha só que delícia, né? Então, para você aí, tudo de bom, tudo de maravilhoso. Só para você ter uma ideia, faltando aí só 13 dias para finalizar 2025. E eu espero que você ainda consiga concretizar aí muitas coisas nesse ano. Estamos na primavera, tá quase que chegando o verão. Se não me engano, 4 dias, tá? 4 dias para a chegada do verão. Tá quente, imagine quando esse verão chegar. Estamos na lua minguante e eu desejo felicidades demais para você que tá aí na sintonia da Nova Cidade. Vamos nessa? Vamos de sucesso e 10 horas, você já sabe, né? Nós vamos de saudade. Sou Simar, satisfação enorme estar aqui com vocês, né, nessa noite super gostosa de quinta-feira. A gente começa aí o nosso Top 95, rolando Natan e Diego e Vitor Hugo.
Olha essa história aqui, ó.
Nova Cidade.
Quinta-feira um convite desse eu não aguento. Essa foto que some aguçou o meu pensamento. Cê não tá entendendo. Eu tô nesse exato momento no trânsito lento. A vontade é 200 por hora.
O Bernardo é foda.
Vou parar pra pegar umas longas geladas pra gente. Que a noite vai ser longa, louca e quente. Coitado, tô com dó do seu vizinho. Televisão no máximo pra não escutar a barulheira no pé da cama, riscando porcelana pra noite inteira. Coitado, tô com dó do seu vizinho andar de baixo. Vai ter que assistir televisão no máximo pra não escutar a barulheira no pé da cama, riscando porcelana. A vontade é 200 por hora.
O Bernardo é foda.
Vou parar pra pegar umas longas geladas pra gente. E a noite vai ser longa, louca e quente. Coitado, tô com dó do seu vizinho andar de baixo. Vai ter que assistir televisão no máximo pra não escutar a barulheira. No pé da cama, riscando porcelana.
De alegria.
Feliz.
Feliz Natal.
Feliz Natal. Nova Cidade. Nova Cidade.
Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele, nosso apio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Você sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desses.
E aí?
Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desses. Escuta aí, o barulho do fudê.
Calou.
Ah.
sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, meu ombro é todo seu quando quiser. Chora e pena que eu sei explicar. Escuta aí. Tristeza, dona Edel. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí, pagodeiro.
Natal 2025 no ar.
Aqui tem muitos presentes pra você. Nova Cidade.
O som que não sai da sua cabeça.
Se o mestiço é só saber lidar, só tá proibido terminar.
Gruda.
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 Gruda mesmo.
Nova Cidade.
Nova Cidade.
Vai ter dias que eu vou acordar querendo menos. Nesse dia você acorda me querendo mais. Vai ter dia que você só vai estar 10%. Te completo com os 90, fica tudo em paz. Casal é isso, tem briga sempre. Vem na ponta da língua, some da minha frente. Mas o te amo vence. O te amo vence. Tá liberando acordar de mau humor. Normal um dia outro não fazer amor. Se o mestiço é só saber lidar, só tá proibido terminar. Nesse mundão eu por você, você por mim. Casais felizes também tem dias ruins. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar. Da língua, o sonho da minha frente. Mas o te amo vence. O te amo vence. Tá liberado acordar de mau humor. Normal um de outro não fazer amor. Se o mestiço é só saber lidar, só tá proibido terminar. Nesse mundão eu por você, você por mim. Casais felizes ruins. São dois adultos, é só conversar. Só tá proibido terminar.
Som Nova Cidade.
Dá um abraço da obra. Prepara o chifre que lá vem pedrada.
Nova Cidade.
Já doeu, mas hoje não. Aprender a te esquecer.
já superei.
Manaus!
Roupas amarelas, a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Se tem te dizer, yeah, mas eu já superei.
De dentro, é um atrás da outra, bebê. Prepara o chifre que lá vem pedrada.
Nova cidade.
Quem é você pra dizer o que diz por aí? Pra julgar o que sinto no fundo do é, você não sabe da minha tristeza. Você não sabe, não sabe de mim. Você duvida do meu sentimento. De pedra loucosa assim. Você não sabe da minha tristeza. Você não sabe, não sabe de mim.
Quem tá tomando todas, quero ouvir, quero ouvir.
Diz que não ligo pro teu sentimento. Diz que não presto a todo momento. Por aí, e o que adore que te quer e às vezes chora, se desespera e só você não vê o grande amor que sinto por você.
Quero ouvir.
Pra te abrir os olhos e ver aquele cara que sempre te amou, que te ama e que te adora. E às vezes chora, se desespera e só você não vê o grande amor que sinto por você.
Agora 8h17 na sua nova cidade.
Melhor época do ano.
Na melhor rádio.
Nova Cidade. Nova Cidade.
Meu noite 20, vim com a vontade de te ver aquela suíte. Deixei reservada pra você aquela playlist que faz as coisas loucas acontecer. Que começar no trap e terminar no samba. Que começar na cama e terminar no chão. Vida, tu deixa o meu coração na corda bamba. Quando cê fala um oi, como é que eu digo não? O nosso balanço gostoso, cama pro lado, cama pro outro, pele na pele, olho no olho, o som no talo, você sussurrando, pai, te amo. O nosso balanço gostoso, cama pro lado, cama pro outro, pele na pele, olho no olho, o som no talo, você sussurrando, pai, te amo.
Nova Cidade.
Meia noite vinte, vim com uma vontade de te ver aquela suíte. Deixei reservada pra você aquela playlist que faz as coisas loucas acontecer. Que começa no trap e termina no samba. Que começa na cama e termina no chão. Bebê, você deixou meu coração na corda bamba. Quando você fala um oi, como é que eu digo não? O nosso balanço gostoso, cama pro lado, cama pro outro, pele na pele, olho no olho, som no talo, você sussurrando, pare, te amo. Nosso balanço gostoso, cama pro lado, cama pro outro, pele na pele, olho no
som no talo, você sussurrando. Vários te amo, nosso balanço gostoso. O nosso balanço gostoso. O nosso balanço gostoso. O nosso balanço gostoso.
Faça barulho para ele, Gabi!
Camisa 10!
Estação Primavera 2025.
Mais primavera!
Nova cidade.
Menina do olho marrom.
É Nova Cidade.
Cadê a mãozinha no céu assim, vem? De um lado pro outro. Lisboa!
O que é que cê fez na noite passada? O que é que cê fez? Entre o colchão e o teto, me virou do avesso, me fez ver com o avesso. É o meu lado certo. Sua unha fez estrada nas minhas costas, sua boca na minha boca fez história. Esqueço meu aniversário, andar do meu apartamento, mas do seu não esqueço nem querendo. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom.
Sorri um pouquinho mais. Nova Cidade.
Você faz amor melhor do que eu. Seu beijo também é melhor que o meu. Em vidas passadas eu já era seu. Você me tornou maior.
Nova Cidade.
A ponto de achar que o espaço era só dar um passo pra gente chegar. Tu és águia que não voa abaixo. Entrou na minha vida pra gente voar.
Seu beijo é um foguete alucinante que chega na pressão de um cometa e leva a gente pra outro planeta. E leva a gente pra outro planeta.
Seu beijo é um foguete alucinante que chega na pressão de um cometa
e leva a gente pra outro planeta.
E leva a gente pra outro planeta. Você faz amor melhor do que eu. Seu beijo também é melhor que o meu. Em vidas passadas eu já era seu.
Você me tornou maior.
A ponto de achar que o espaço era só dar um passo pra gente chegar. Tu és águia que não voa abaixo, que entrou na minha vida pra gente voar.
Seu beijo é um foguete alucinante que chega na pressão de um cometa e leva a gente pra outro planeta.
Pra outro planeta.
Seu beijo é um foguete alucinante
que cidade pra outro planeta.
Você faz amor melhor do que eu. Seu beijo também é melhor.
De Natal 2025
com a trilha sonora perfeita. Nova Cidade.
Nova Cidade.
Seus olhos tão claros como um dia de sol. Dizer adeus, não sai da minha vida. Você carrega o sol nos olhos e a lua no sorriso. Seu corpo eu toco e faço solos. Sua voz é música pros meus ouvidos. Se você for, eu sou pré-óbvio. Desequilibra o meu juízo. Se eu penso em te perder, eu choro.
Sucessos da sua nova cidade, uma quinta-feira muito gostosa, super especial, nós dois juntinhos aqui, ó, nessa vibe super gostosa, Jorge Mateus, Sol nos Olhos. Teve também pra você Péricles e Ferrugem, Foguete, além de Luan Santana, Olho Marrom, rolou ainda Camisa 10 e Gabi, Balancinho Gostoso, e aí você já sabe, né, nessa pegada, nós vamos juntos até a meia-noite, aí até às 10 a gente vai nesse balanço gostoso, de muito sucesso, de coisa boa pra você, agradecendo de montão as pessoas que vieram hoje tomar aquele cafezinho gostoso com a gente. Foi bom, não foi, Mila? Foi maravilhoso, olha só que legal, né? É, a turma, os meninos aí, os motoristas de aplicativo que tiveram por aqui, que fizeram a festa com a gente. Seu Oliveira querido, um abraço, tudo de bom, que bom reencontrá-lo num momento tão especial quanto esse, né? Dezembro, Natal, coisas boas, primavera, ho, ho, ho. Ah, que delícia, né? Bom, nós vamos juntos até a meia-noite, então aproveita e vem comigo. É esse clima gostoso de festa que nós vamos ficar aí nessa sinergia massa. Então, para você, tudo de bom, tudo de maravilhoso.
8h29, uma sequência massa daqui a pouquinho pra vocês.